ouvindo. Presidente Luciano Schumacher Santa Maria, presidente da AGERGS, nossa agência reguladora de serviços concedidos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Presidente, é sempre um prazer recebê-lo para a gente fazer um balanço das coisas da AGERGS, mas principalmente fazer uma avaliação do cenário que se nos aproxima, né? Antes de entrar na AGERGS propriamente dita, como é que o senhor está vendo essa discussão sobre a real capacidade de fornecimento e produção de energia elétrica, além da distribuição, claro, no nosso país, que à medida que a Copa se aproxima, começa a gerar tensão?
Boa tarde, Gustavo. Sempre um prazer vir aqui trazer os nossos assuntos da AGERGS para imensa quantidade de ouvintes do programa. Esse é um assunto que tem sido bastante debatido e a gente sabe que a matriz energética brasileira, ela tem uma base muito forte na questão hídrica, e por isso a gente sempre está atrelado ao regime de chuvas, ao regime hídrico, que agora tem trazido alguma preocupação sobre o nível dos reservatórios. Mas a resposta do governo tem sido no sentido de despachar as térmicas, né? E garantir que realmente não teremos problema, projetando já esse aumento de carga, com o despacho das térmicas, que é uma energia mais cara, né? Que em algum momento vai ter que ser analisado o impacto disso nas tarifas, mas as notícias que temos do governo federal, é que por hora não há riscos de desabastecimento, né? Mas é uma questão, claro, que sempre preocupa, né?
Presidente, vamos falar um pouquinho da AGERGS, antes da gente entrar em alguns tópicos, como saneamento, por exemplo. Como é que está a... eu vou ser direto com o senhor. Como é que está a pressão sobre a AGERGS no tocante aos serviços públicos concedidos aqui no nosso estado? Porque a queixa é tão grande, presidente. A queixa é tão grande em relação ao serviço. Eu mesmo não canso aqui de reclamar dos serviços públicos, não apenas os concedidos, mas os serviços públicos exercidos diretamente pelo poder público, que geram uma intranquilidade, um desconforto. E eu tenho certeza que isso acaba indo parar na AGERGS, né?
Realmente, a AGERGS hoje, cada vez mais, tem se colocado como uma agência de Estado, buscando qualificar os serviços públicos. Em alguns setores, esse serviço já é prestado com uma qualidade maior, com uma regulação mais efetiva, mais rigorosa, como é o caso de energia elétrica, onde nós temos uma regulação já muito antiga do setor, através até do DENAI, que antecedeu a ANEEL. Em outros setores, a presença da regulação é uma questão nova que está sendo encarada agora, e como é o caso, por exemplo, do saneamento, que a gente vem falar aqui, é um setor que a regulação está presente há menos tempo. Agora, a AGERGS, claro, ela sofre essa pressão das suas áreas de atuação, que são setores essenciais para a vida da população, como saneamento, energia elétrica, transporte, que é uma questão muito sensível também. E nós temos algumas deficiências da instituição que a gente está buscando resolver. Uma delas é a questão da falta de pessoal, que agora recentemente tivemos um concurso para completar os nossos quadros. Hoje a AGERGS atua com aproximadamente um terço dos técnicos que deveria atuar pela sua lei. Nós temos só de nível superior, de analista, de regulação, nós temos 66 vagas e atuamos com um pouco mais de 20 pessoas. E isso traz dificuldades.
Como 20 a questão... pessoas?
Na nível
área
superior,
técnica?
Sim, na área técnica, sim.
Ou seja, 20 pessoas para avaliar os serviços concedidos em todo o estado do Rio Grande do Sul.
E em diversos setores.
É um complicador para o senhor, né, presidente?
Com certeza, isso é uma questão que a gente está buscando equacionar. Já fizemos o concurso recentemente e agora, assim que o resultado estiver homologado, a tendência é que a gente nomeie pessoas em quantidade suficiente para minimamente fazer frente às atividades, né? E fora aquela ausência do poder de sanção, que é algo que a gente já trata há mais tempo, já discutiu aqui no programa. São desafios que se impõem, mas ainda assim a AGERGS está buscando atuar da melhor forma possível e garantindo, dentro do papel da regulação, que não é o de garantir a prestação em si do serviço, mas garantir que as empresas corrijam seus comportamentos e façam o serviço dentro da qualidade esperada e dentro daquela qualidade que a tarifa cobre, né? Porque não pode haver um descompasso entre tarifa e qualidade, né?
Presidente, o senhor estava falando em saneamento, e saneamento é exatamente o tema do 6º encontro de gestão associada do saneamento, que acontece lá na AGERGS, nessa quarta-feira, à tarde, a partir das 13h30. A AGERX está realizando esse encontro já na sua sexta edição, e eu tenho certeza com um foco em algo que é muito complexo hoje em termos de trato político com as autoridades municipais, porque a gente sabe que saneamento não dá voto, cano enterrado não dá voto. Isso é histórico, presidente. A gente tem ouvido isso ao longo dos tempos de políticos históricos, de analistas, enfim, sociólogos, cientistas políticos. Mas o saneamento é tão básico quanto o fornecimento de água, é tão básico quanto o ar que se respira para a convivência de um núcleo social. Me fala um pouco desse encontro, os resultados que vêm sendo obtidos ao longo dos anos.
Esse é um encontro que a AGERX realiza anualmente como uma forma de prestação de contas à sociedade. Nós regulamos o saneamento através de convênios com as prefeituras. Hoje temos aproximadamente 250 municípios conveniados com a AGERX. São municípios que resolveram delegar a tarefa de regulação à AGERX. A prestação pode ser feita pela Corsã, num contrato com o governo, pode ser até concedida por uma empresa privada, mas os municípios optaram por fazer a regulação através da AGERX, aproveitando a nossa estrutura, o nosso conhecimento, a especialização dos nossos técnicos, e por isso firmaram um convênio conosco. E a AGERX, então, anualmente faz uma atividade, que é essa que vai ocorrer quarta-feira, lá na nossa sede, onde a gente reúne a FAMURS, representando os prefeitos, convidando todas as prefeituras conveniadas, os nossos técnicos estarão lá, a Corsã estará lá, a Secretaria de Habitação também estará lá conosco, e a gente faz uma prestação de conta das atividades que realizamos no último ano, aquilo que se pretende para os próximos anos, como uma forma de discutir essa questão, que realmente, historicamente, se tem essa notícia, essa sensação de que não agrega votos, mas é uma coisa que aos poucos também eu acredito que esteja mudando. Já há hoje uma consciência da questão ambiental, a necessidade de se ter o tratamento do esgoto, a questão das nossas bacias que estão esgotadas, e isso tudo também está criando algumas pressões em municípios, que estão levando também os poderes municipais a se preocupar com isso. E o papel da regulação nessa questão é primordial, né? O regulador vai acompanhar a prestação do serviço, a universalização, a tarifa do serviço, vai cobrar da empresa aqueles investimentos necessários para expandir o sistema, para que o nosso ambiente não sofra tanto. Isso a AGERX tem feito, tem acompanhado, tem fiscalizado as prestações de serviço nos municípios que conveniam conosco. E também estamos à disposição daqueles municípios que ainda não fizeram convênio conosco, porque a necessidade de um regulador acompanhando esse contrato agora é uma questão da lei, né? A lei estabeleceu que deve haver no saneamento, que inclui tanto o fornecimento de água quanto o esgotamento sanitário, a lei prescreveu a necessidade de um agente regulador, e a AGERX tem feito esse papel para aqueles municípios que entendem que o nosso papel tem sido o de acompanhar e construir uma solução para cada um dos conveniados conosco. E esse encontro que estamos fazendo quarta-feira é para nós um motivo de muita satisfação, poder reunir lá todas as prefeituras conveniadas, falar do trabalho que realizamos, falar dos planos que temos, ouvir as prefeituras, que tragam também suas demandas, suas necessidades locais, para a gente incorporar o nosso plano, porque é um plano a ser construído em parceria com os municípios, né? Não é um prato feito da AGERX, mas é algo que, uma atuação que é construída com a necessidade de cada prefeito, de cada localidade, né?
Nesse tópico de saneamento e fornecimento de água, abastecimento, a gente teve alguns municípios, e tem alguns municípios do Rio Grande do Sul, que fizeram a opção por uma independência, ou seja, não optaram pela Corsã, E pensaram em prestadores de serviços alternativos para essa atividade. Como é que a AGERX recepcionou esse pleito, presidente?
O município hoje, titular do serviço, ele tem basicamente três vias, né, que ele pode optar para prestar o serviço. Uma delas é a prestação via Corsã, através desse contrato com o governo estadual. Outros municípios, como Porto Alegre, Caxias, prestam, Pelotas, prestam serviço de forma direta, através de um departamento ou de uma autarquia própria. Então, o serviço é municipal. E há outros, que é o caso de Uruguaiana, por exemplo, que optaram por conceder o serviço, fazer uma licitação. E lá em Uruguaiana ganhou a iniciativa privada. Há casos como em Santa Cruz, que ainda não foi assinado o contrato, mas lá houve uma licitação, que a própria Corsan participou através de uma subsidiária. Nesses casos, a GERGS respeita muito a opção do prefeito. É ele que tem, digamos, o dever e o ônus de optar por uma das formas de prestação de serviço, mas independente da forma que for a opção da prefeitura, sempre cabe o convênio com a GERGS para fazer a regulação, que é uma tarefa que está dissociada e não guarda relação com a prestação propriamente de serviço. Então, o caso de Uruguaiana, que fez essa licitação, optou por fazer a regulação pela GERGS. Nós somos o agente regulador de Uruguaiana.
Como é que está indo a situação lá? Porque Uruguaiana foi meio que cabeça de ponte nessa iniciativa de fazer uma licitação própria e cair na onda da iniciativa privada. Já dá para fazer um panorama, presidente, do que está acontecendo por lá?
Olha, nós temos acompanhado a Uruguaiana, além de fazer a licitação, estabeleceu um plano municipal de saneamento, que é uma obrigação também das prefeituras, que façam um plano, que estabeleçam horizontes para o seu município, horizontes de universalização, obras necessárias. Todas essas questões têm que estar previstas num plano de saneamento, e o Uruguaiana se propõe fazer esse plano, estabelecer algumas metas de universalização do esgotamento sanitário, do fornecimento de água. E isso tudo consta nesse plano, que é anexo ao edital que foi realizado. E a GERGS tem acompanhado muito de perto a execução desse contrato. Nós temos fiscalizado lá os deveres da empresa, e até o momento que se pode dizer que ela está cumprindo o contrato de forma satisfatória, né? Agora, se é uma boa opção ou não para o município, aí é uma opção que cada prefeito...
Só o tempo dirá.
E que cada prefeito tem que pensar na sua peculiaridade, né? Na sua situação, para saber quais são os desafios do seu município, as necessidades de investimento, quais as fontes de financiamento. Essas questões são próprias de cada prefeito. A GERGS respeita muito isso.
Tá certo. Presidente, antes de liberar o senhor, eu estou orientado pela minha produção, que o senhor tem um compromisso, né? Então, estou orientado pela minha produção de que eu deveria liberar o senhor às 18h18. Mas eu não posso deixar de registrar a chegada do nosso Armando Burt, comentarista do nosso programa, que se quiser fazer alguma colocação ao presidente Luciano Schumacher, presidente da GERGS. Mas antes, eu quero fazer uma colocação para o senhor, presidente, que é a história do reajuste das tarifas do catamarã, que já foram encaminhadas à GERGS. Foram aprovadas pela Metroplan e encaminhadas à GERGS, passando os atuais 7,25 para 7,60. O reajuste de 4,37%. A GERGS já está avaliando esse reajuste?
Estamos avaliando, na realidade é um reajuste contratual, né? Uhum. O contrato do catamarã, que é um contrato novo nesse modelo atualizado, ele prevê revisões tarifárias a cada 5 anos e, dentro desse ciclo, reajustes tarifários, né? Então, o que está se fazendo agora é a etapa do reajuste, que na realidade ela é composta por índices inflacionários, né? Se faz uma composição de índices, uma equação muito simples, e sai o reajuste tarifário a ser aplicado anualmente até que se faça aquela revisão completa do serviço. E esse momento, então, é o de reajuste, e por isso é uma equação simples, mas que está sendo analisada por nós lá, e será submetido a uma decisão do Conselho Superior da GERGS para decidir se o índice está correto ou não e ser aplicado na tarifa do catamarã.
Presidente, quando é que a agência, a GERGS, terá condições de multar? Qual a diferença entre a GERGS que não multa e a GERGS que pode vir a multar?
Gostaríamos de ter esse poder desde sempre, né?
E por que não tem? Os deputados, olha, eu converso com eles quase que diariamente, eles estão dispostos a aprovar. Aliás, o protesto já chegou, saiu da Assembleia. A GERGS não faz pressão nesse sentido? Eu não entendo uma agência sem o poder de multar.
É uma questão complicada. A diferença entre a GERGS que multa e a que não multa, nós temos o poder de multa na energia elétrica por conta do convênio com a ANEEL, e nessa questão do saneamento, como são convênios, as prefeituras nos repassam esse poder e a fiscalização fica mais eficiente. A gente consegue apontar os defeitos, as coisas são corrigidas, as empresas respeitam os nossos relatórios, os nossos apontamentos, ao passo que um exemplo claro da GERGS que não multa é a questão dos pedágios. Está se discutindo hoje um passivo de 3 bilhões, segundo as concessionárias, com o qual a GERGS não concorda, mas é uma discussão pública que tem muita confusão sendo feita, e isso decorre em parte da falta do poder da AGERS de atuar de forma mais firme lá, inclusive com a multa. A gente tem feito conversas com o governo no sentido de que esse projeto volte a ser apreciado. Agora, no início do governo Tarso, ele esteve na Assembleia, mas foi votado um substitutivo que nos retirou a parcela de multas.
Por força dos poderosos, vamos deixar bem claro, né? Os empresários alegaram ao governo, já são muitos órgãos que multam, então mais um vai nos complicar mais. E aí o governo recuou.
Ou seja, o próprio governo deu o bico na canela. Porque ao tirar poder da AGERGS, acho que o governo, na minha opinião, está sendo burro. Porque numa hora como essa, em que se precisa a fiscalização dos serviços públicos, é preciso se dar mais poder à AGERGS.
Mas deixa eu registrar que a AGERGS segue acreditando na palavra dada a nós pelo próprio governador Tarso Genro, numa audiência que tivemos. Ele nos garantiu que o governo pretende enviar esse projeto e nós confiamos na palavra do governador, né? Entendemos que esse projeto indo para a Assembleia, não há como se entender de forma diversa que há necessidade, porque um órgão que fiscaliza, que aponta os defeitos, que cobra soluções, não sendo atendido, ele tem que ter o poder último de...
Qual é o orçamento anual da AGERGS, a despesa que a AGERGS tem?
A nossa fonte de recurso, ela não provém do cofre do governo, né? A gente tem uma taxa de fiscalização que é cobrada em todas as tarifas e a nossa arrecadação anual hoje está girando aproximadamente 20 milhões, né? Mas esse recurso da multa, isso é bom deixar claro.
20 milhões cobrem toda a despesa?
Cobrem, a gente tem até um certo superávit, como eu estava dizendo antes, a gente tem dificuldades de falta de pessoal, etc., que até aliviam a nossa folha, mas nem é o nosso objetivo. O que eu gostaria de esclarecer também é que em todos os projetos que a AGERGS discutiu com o governo e pede a aprovação desse projeto de sanções, em todos eles o recurso das multas é destinado a ações de esclarecimento aos usuários de deveres e obrigações e direitos. Porque a AGERGS entende que aquele órgão que multa, ele não pode usufruir desse recurso no seu caixa. Então a AGERGS quer que esse recurso seja destinado a esclarecimento. Nós temos um programa muito bonito que começou agora, com um programa na escola. Programa que a gente vai e faz um trabalho com as escolas municipais e estaduais para difundir, fazer uma discussão para as crianças que sejam multiplicadores em casa, dos deveres e direitos do usuário. Então a nossa intenção é essa. Não é contar com esse recurso para pessoal, para qualificação. A gente quer que esse recurso seja todo destinado lá a essas campanhas de esclarecimento, porque entendemos que há um conflito quando aquele órgão que multa dispõe do recurso. Então, também a gente tomou esse cuidado de blindar esse recurso para campanhas que não fiquem no nosso caixa, né?
Tá certo. Presidente Luciano Schumacher, obrigado pela presença, presidente. Sempre um privilégio recebê-lo aqui. A gente fazer sempre um balanço da AGERGS, das suas ações, dos seus planos de ação, mas acima de tudo, a gente dá uma satisfação à população, que eu acho importante as pessoas saberem o que está acontecendo, o que a AGERGS está fazendo.
E que para nós é muito importante, a gente sempre aproveita ao máximo essa oportunidade para levar as nossas ações, discutir, ouvir críticas, enfim, estamos abertos a todo tipo de manifestação que venha qualificar o nosso trabalho.
Obrigado pela presença.